Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft. No episódio de hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e inovação, um assunto que está cada vez mais necessário, né? Eu diria, né? Eu sou o Kleber Costa, sou gerente de marketing da MJV e esse é mais um episódio do Mindcraft. Como você já sabe, a gente tem sempre um time de peso para falar sobre o assunto e hoje não poderia ser diferente. Em 2022, né, é uma grande oportunidade para a gente recalcular as rotas, traçar aí direções cada vez mais renováveis. Esse já foi um tema que a gente trouxe na primeira temporada do Mindcraft e agora a gente está trazendo de novo e vamos trazer quantas as vezes forem necessárias. A gente entende que é um processo evolucionário e a gente quer passar esse recado. E para isso a gente trouxe aqui empresas que estão dando um show de sustentabilidade, estão contribuindo para um mundo cada vez mais sustentável. E chamando aqui a nossa primeira convidada, ela é Head de Sustentabilidade da MJV. E nas horas vagas ela se joga no chão também para brincar com os filhos, né? A gente estava comentando sobre isso aqui nos bastidores. É a Isabel Leite, seja bem-vinda a mais um episódio do Mais Velho.
Obrigada, Kleber. Prazer estar aqui com vocês. Talvez vocês escutem aí uns gritos, uns choros. Criançada tá em casa hoje.
Nosso segundo convidado da DSM é o Francisco Miranda, ele é líder de sustentabilidade na DSM, na América Latina. Tá aqui conosco para completar esse time de peso. Obrigado por aceitar nosso convite, Francisco. Seja bem-vindo ao nosso Mindcraft.
Obrigado, Kleber. Prazer estar com você, prazer estar com a Isabel também, com o Vieira. É muito legal poder falar de um tema que encanta e é super importante, como você falou, né? É mais do que importante, ele é necessário não só para o nosso futuro, mas para o futuro também desses meninos e meninas que estão vindo aí, né? Como você falou, do filhinho da filhinha da Isabel, né? Então, a gente precisa pensar no mundo que a gente quer deixar para essa turma, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que essa turma também quer se alimentar, quer ser forte, quer ser feliz, quer ser bem nutrida, né? Que a sustentabilidade tem tudo a ver com isso.
E nosso terceiro convidado, ele já é nosso sócio aqui do podcast, está voltando para mais uma temporada. Vieira Júnior, ele é gerente de comunicação, marketing e sustentabilidade na Cicobi Cocre. E ele é responsável por uma história que marcou a minha vida. Eu nunca mais esqueci do que ele falou aqui na primeira temporada, que ele entupiu a privada para não poluir o rio que ele pescava. Seja bem-vindo aqui, Vieira, mais um episódio aqui do nosso Mindcraft. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite.
Ô, Kleber, eu vou gravar a sua fala, vou mandar para minha mãe, porque naquele dia ela ficou brava comigo, né? Falar, olha, tem gente que gostou. Obrigado, gente, obrigado pelo convite de sempre. É uma honra, né, ser sócio de vocês. É uma honra, não consigo nem descrever. Contem sempre comigo, obrigado pelo convite.
Vamos ao que interessa, hein? Tenho certeza que você que está aí nos ouvindo e nos assistindo também tem muito a aprender nesse episódio. Então fique ligado aqui até a tela, porque a gente vai deixar ao longo do episódio alguns materiais complementares, né, sobre inovação sustentável, sobre sustentabilidade. Então tá aparecendo aqui em algum lugar na nossa tela no YouTube. E você que não tá no YouTube, corre lá e baixa esse material, que certamente vai ajudar bastante. Bom, e pra gente começar aqui esse papo, né, eu vou introduzir aqui uma pergunta para discussão. Assim, não basta a gente só pensar, né, sobre sustentabilidade, né? Quando a gente fala, sustentabilidade está muito voltada às nossas ações e o quanto elas interferem, né, no mundo e no ambiente onde a gente convive. Então, é preciso colocá-las em prática. Como que vocês entendem o poder dessa ação, né, o poder das ações sustentáveis, no contexto dos negócios, né, digamos assim? Como que vocês enxergam isso? Porque hoje a gente fica muito, muitas das vezes, no conceitual, falando sobre inovação sustentável, sobre sustentabilidade, mas poucos são aqueles que, de fato, têm contribuído mesmo para um mundo melhor, né, digamos assim. Como que vocês enxergam hoje? Qual é a visão geral de vocês em relação a esse tema? Fiquem à vontade, da maneira que vocês quiserem contribuir.
Eu tenho um caos para contar. Quando você fala disso, Kleber, eu lembro muito de uma pós que eu fiz, né? Que falava muito sobre walk the talk, né? Que é você praticar aquilo que você prega. Então, eu lembro que no final a gente até fez a Havaiana escrito assim, walk the talk, sabe? Pra gente sempre lembrar disso. E eu acho que isso é um grande desafio, né? Para as empresas hoje em dia. estão começando a olhar para a sustentabilidade, ou outros que já estão olhando há mais tempo, enfim, tem N níveis de maturidade, né? E o mais importante é que onde tem desafio tem oportunidade, né? Prefiro olhar dessa maneira. E aí, quando a gente começou a trabalhar essa temática, né, aqui dentro da MJV, a gente fez um monte de bench também com outras empresas de diferentes ramos, né, no mercado. E aí teve uma que fazia produtos de material escolar, sabe? E aí tinha uns licenciados, né? Licenciado é quando tem personagem de desenho animado, assim, sabe? Da Disney e tal. E aí eles estavam lá desde 2010 num processo de transformação sustentável e tal. Daí eles foram conversar com professores, foram numa escola e tal, e descobriram que os produtos licenciados causavam diferenciação social. Porque como eles são mais caros, né, que os produtos normais, daí era motivo de bullying, sabe? Tipo, ah, eu tenho a mochila, sei lá, do Power Rangers e você não, umas coisas meio assim. E aí eles decidiram que eles não queriam, né, colaborar para aquilo dali, para esse tipo de diferenciação. E aí eles cortaram todos os produtos licenciados deles. Na época isso representou, eu lembro deles compartilharem, tipo, mais de 10% na queda de faturamento da empresa. Mas, enfim, foi um propósito ali, né, que eles traçaram. E eles totalmente walk the talk, assim, que eu acho que é um desafio grande. E é um case, assim, que eu... Assim como você não esqueceu a história do Vieira, eu nunca me esqueci esse exemplo lá atrás, quando a gente conversou com essa empresa.
É um exemplo bem, bem legal, Isabel. A gente aqui dentro da DSM, a gente também fala o walk the talk, né? A gente agir de acordo com aquilo que a gente acredita, e a gente acreditar que a gente pode mudar, né? Fazer uma diferença. Então a gente tem histórias de não só mudar dentro, mas também impactar a vida dos outros que estão fora da empresa, né? Essa questão das ações, né? Como o Kleber colocou, a gente tem que pensar não só que a gente tem que fazer a mudança, né? A gente dá mudança, a gente dentro da onde a gente está, mas também o quanto a gente consegue alcançar quem está fora, né? Ou usando os nossos produtos ou sendo impactado de alguma forma. São coisas importantes e que são possíveis, né? Daí que vem a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma maneira de 17 aí de como as empresas podem se alinhar para buscar objetivos comuns. Uma coisa bastante legal, assim, a gente ter os objetivos bem focados, bem direcionados, realmente entregar, não só um produto, né, mas entregar ações que estão, assim, conectadas com esses objetivos, porque daí você sabe que essa ação está somando numa ação de um monte de outras empresas, outras pessoas, organizações que estão olhando para esse objetivo comum, né? A gente na DSM, a DSM é uma empresa que faz sustentabilidade, né, e pratica sustentabilidade, tem sustentabilidade como um dos seus grandes pilares, e tudo começou com esse foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu costumo falar isso até aqui dentro da empresa, quando eu começo a falar de sustentabilidade, faço a conexão com isso para que as pessoas percebam que a gente está podendo contribuir com algo, tem outras empresas contribuindo, e isso vai fazer algo grande no futuro, né? Porque a gente pensa numa ação, como o Kleber colocou, às vezes a gente acha que a gente é pequenininho, né? Não vai impactar, mesmo que seja uma empresa avançada, diferente, ou inovadora, mas é muito pouco perto de um mundo de quase 7 bilhões de pessoas, mas focando no mesmo objetivo, a gente chega lá, assim, acho que é uma somatória.
É muito bom ouvir essas histórias da Isabel, do Francisco, assim, porque a gente vai criando esperança, né, de que a mudança ela vai acontecer através das empresas. Eu estava vendo um dado ontem ainda, né, através de uma leitura, de que 70% da riqueza do mundo ela é produzida através... 70% de toda a riqueza do mundo está nas empresas, não está nos governos. Então, são as empresas que conseguem levar as economias, diminuir pobreza, enfim. E aí, está caindo nas mãos das empresas, no colo das empresas, uma responsabilidade muito grande nos últimos anos, que é sobre a questão de que mundo nós teremos e se teremos mundo nos próximos anos. Eu vejo que tem muitos cenários em que as pessoas elas se iludem, né? E dizem assim, não, mudança está acontecendo porque há mais consciência. Na verdade, eu acho um pouquinho do contrário. A consciência está aumentando por conta das pressões sociais. As pessoas já não querem mais consumir os produtos que não são considerados sustentáveis. Porque elas veem que quando elas consomem um produto, polui o rio, é o rio que ela bebe água. Que polui o ar, é o ar que ela respira. Se é um produto que causa problema para a saúde dela, é a saúde dela que vai acabar. Então, as pessoas têm começado a rejeitar produtos, serviços, marcas que não respeitam as questões da sustentabilidade. Nesse contexto, é aí que eu brinco que a gente vai separar os meninos dos homens, né? Que são as empresas que vão se adequar e vão, de verdade, colocar a sustentabilidade como parte da sua estratégia de negócio, e isso significa mudar produto, mudar serviço, mudar mindset de negócio. E aí a gente consegue ver isso que você estava falando, né, Kleber? Não ser só imagem, a ação acompanhando o discurso. Nós vamos conseguir identificar quando nós vermos CEOs, presidentes de conselhos de administração dispostos a mudar o negócio, a mudar o produto, o jeito de fazer. Porque nos anos 90, né, a moda lá da responsabilidade social fez com que muitas empresas entrassem na vibe, aí a gente pode chamar, de fazer projeto social. E aí você meio que maquiava um pouquinho do impacto que o seu negócio trazia para a sociedade. Hoje, com as mudanças climáticas que estão aí, né, 2021 foi o ano que mais trouxe prejuízo, na casa dos trilhões aí para o mundo, com relação às mudanças climáticas. E isso tem afetado as empresas. Enfim, a gente poderia falar aqui de uma série de exemplos das mudanças climáticas que tem impactado, mas aí nós vamos verificar cada vez mais, principalmente até 2050, que parece uma linha de corte aí entre a existência ou não da humanidade aqui no planeta, que a ONU sempre coloca 2050, nós vamos separar. Quem está fazendo só propaganda não vai ficar. Quem conseguir adequar o seu negócio aos objetivos da ONU, como disse mesmo o Francisco, e fazer com que o seu negócio, na essência, seja sustentável, vai existir porque ele vai ser necessário para as pessoas.
E seguindo aqui então, né, a gente até falou bastante sobre a ação, né, e a gente tem focado muito nisso aqui internamente na MJV. Até a gente estava falando aqui nos bastidores de uma startup que a gente está lançando, mas antes eu queria comentar aqui com o Francisco, que a DCM ela lançou o Sustel, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas que é um serviço inteligente de sustentabilidade que tem uma proposta de impulsionar a pegada ambiental, né? A lucratividade da produção de proteína animal, né? E a gente achou incrível, né? Essa iniciativa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Sustel, né? Como que isso tem impactado, como que isso tem repercutido, porque, de fato, é aquilo que a gente está falando, né? É o poder da ação. Então comenta pra gente aí um pouquinho sobre o Sustel.
Comento sim, Kleber. O Sustel tem impactado bastante. A gente tem tido ótimos retornos, né, dos clientes e dos prospects, né, que a gente tem apresentado, falado do Sustel. Não só clientes do ponto de vista de quem consome os produtos da DSM, né? O DSM é uma empresa B2B, os clientes que consomem, mas também até de outras organizações, parceiros, empresas de inovação do governo, tem sido bem recebido, né? E isso pra gente é muito legal, porque a DSM é uma empresa de nutrição humana, nutrição animal. Então, a grande preocupação da DSM é como alimentar melhor o mundo, como a gente consegue prover alimento da forma adequada para um mundo que, se não tem fome, né? Então, muita gente ainda tem fome, quase 1 milhão de pessoas com fome hoje, né? Um bilhão de pessoas com fome, mas tem várias outras, né, com má nutrição. Então, é aquele que a gente chama da fome oculta, né? A pessoa que ela não passa fome, mas ela não está sendo bem alimentada. Então, a DSM ela tem essa prerrogativa de nutrir melhor o mundo. Porém, a gente sabe que uma das coisas que muitas vezes é assim, questionada nessa equação é como se produz o alimento, de que forma se produz. Isso tem um gancho com o que falou o Vieira, né, de a maneira como a gente faz as coisas hoje é tão importante como aquilo que a gente vai obter no final. Antigamente, se a gente pegar a década de 50, 60, a gente começou a ter muitas indústrias, muita produção, o mundo a desenvolver, a obtenção do produto final justificava uma série de coisas que aconteciam por meio. Hoje não, hoje a gente tem que saber o como, né? O como é tão importante como o final. E o Sustel ele vem exatamente para permitir que a produção animal consiga medir de forma muito exata a sua pegada ambiental e aí consiga, então, traçar melhorias, né? Ações, coisas diferentes. Então, mudar a maneira como ela produz para que ela possa ser cada vez mais sustentável. Então, hoje a gente já tem tido a grata surpresa de encontrar muitos produtores já bastante sustentáveis, então, assim, com índices de sustentabilidade muito melhor do que as médias mundiais, muito abaixo né, um impacto causado ao clima muito menor do que as médias mundiais que são previstas, ou não digo preconizadas, mas são elaboradas e descritas pela ONU, pela FAO. Então já existe muita gente melhor, mas mesmo assim a gente encontra produtores que ainda estão dispostos a andar um pouco a mais ainda e além. Quer dizer, poder produzir bem e produzir um produto que não impacta o meio ambiente. Então o Sustel ele vem preencher essa lacuna. Até esse momento não existia um produto, um serviço, né? Uma ferramenta associada a um serviço que fosse capaz de medir com exatidão. Então se usava muito proxies, médias, números gerais, e isso é ruim, porque você pega produtores de muita competência e compara com produtores que não estão tão bem assim, né? Estão assim, um pouco defasados na forma de produzir. E essa forma de produzir inadequada é que é prejudicial. Então existe uma maneira, se pode produzir proteína de origem animal, ou carne, leite, ovos, pescados, de forma bastante sustentável. A gente não precisa abrir mão da proteína, né? Como muitas vezes isso é preconizado em alguns veículos, a gente não precisa abrir mão disso para que a gente encontre um mundo sustentável. A gente consegue continuar produzindo proteína, alimentando o mundo, tendo um mundo sustentável e, ao mesmo tempo, criando oportunidades, então, de outras formas de suprir proteína, seja ela de origem vegetal ou de outra origem, para aqueles que querem também optar por esse caminho. Mas isso não é uma coisa mandatória, uma coisa necessária, porque já existem muitas formas de produzir de forma sustentável. E o Sustel vem exatamente para permitir essa medição, né, medir isso de forma precisa e poder, então, constatar que aquilo que está se fazendo não é prejudicial ao planeta.
Muito, muito bacana. Parabéns pela iniciativa e que a gente precisa de mais práticas assim. Até falando um pouco sobre isso com o Vieira, né? Sim, dá para ver que o Cicobi, né? O Cicobi Cocre, realmente entende e vivencia a sustentabilidade, né? Vivencia isso na prática, né? De uma forma muito genuína até, né? E trazendo, né, essa alma sustentável para o cooperativismo, né, digamos assim. E como que você enxerga essa conexão entre a sustentabilidade, a inovação, a influência disso para as futuras organizações, né? Você que vivencia isso aí dentro. Como que você enxerga isso aí dentro?
É, meu amigo, você lembrou bem a questão do cooperativismo, né, que eu sempre digo que o cooperativismo, ele, por essência, ele tem uma pegada sustentável. No cooperativismo, a premissa básica é o compartilhamento. Compartilhamento de recurso, compartilhamento de desafios, de resultados. E hoje é o que se fala muito, por exemplo, na economia compartilhada. Na nova economia, a gente prega muito isso para as empresas, pensando muito de que o problema da sustentabilidade hoje no planeta é porque tem pouca gente que consome muito e muita gente que consome pouco. 99% das pessoas mais pobres consomem o mesmo que 1%. Então, o grande problema da humanidade hoje é um problema que a gente pode chamar de ego. Tem muita gente querendo para si e querendo compartilhar para pouco. Tem muita gente rica e pouca gente rica e muita gente na miséria. Então, o cooperativismo, ele nasce com a missão de compartilhar. Então, numa instituição financeira cooperativa como a Cocre, o que se prega? Prega que você não tem que cobrar juros abusivos. Prega-se que você não tem que cobrar valores olhando para o lucro, somente para o ganho da instituição. Você tem que ser rentável, você tem que pagar os seus custos, né, as suas operações, mas você não precisa cobrar demais para obter lucro. Um dado interessante que a gente pode falar sobre essa questão da sustentabilidade do negócio, nos últimos 4 anos, se os nossos clientes, que aqui a gente chama de cooperado ou associado, fossem comprar e utilizar os mesmos serviços que eles compram e utilizam aqui na Cocre, cartão de crédito, a conta bancária, empréstimo, financiamento, enfim, os mesmos produtos que eles usaram nos últimos 4 anos. Se eles fossem contratar na mesma quantia, na mesma quantidade, no mesmo volume, instituições tradicionais financeiras, os bancos, eles teriam gasto 176 milhões de reais a mais. Ou seja, fazendo negócio com a gente, ele gastou menos. E aí foram 176 milhões de reais que ficaram na comunidade. Ficou para o dono de uma venda trocar o seu carro, ou para um micro e pequeno empresário dar aumento para o seu funcionário. No cooperativismo, a gente prega muito esse compromisso do negócio. para a sustentabilidade como um todo. Na pandemia, para você ter uma ideia, muitos empresários fecharam as portas porque não conseguiam pagar a folha de pagamentos, não conseguiram manter em pé o negócio mesmo, não conseguiam empréstimo, ou quando conseguiam eram a juros muito altos. A gente lançou duas linhas de crédito chamado Cooperação e Cooperação Mais, partia de 0,35 mais CDI. Era um dinheiro praticamente de graça para os empresários, né? Tinha uma sustentabilidade financeira para nós. Mas o que a gente queria? Queria que a comunidade tivesse os seus negócios mantidos em pé. E aí que a gente fala, lá no futuro, instituições que só olham para o lucro, só olham para si, e aí a gente coloca o ego de novo na conversa, vão desaparecer. Porque vai permanecer quem está conectado aos desafios e aos anseios do mundo. Quem não estiver conectado a esses anseios, a esses desafios, a própria comunidade vai expurgar. E para finalizar o que você me pergunta sobre inovação, acho que é impossível a gente falar de sustentabilidade sem falar de inovação. Eu só consigo produzir mais alimento usando a mesma área sem desmatar se eu tiver uma boa ideia, uma boa inovação. Só consigo produzir consumindo menos água se eu tiver uma boa ideia de inovação. Enfim, eu só consigo ter uma sustentabilidade financeira numa instituição financeira como a Cocrê se eu tiver inovação. Redução de custo, uma eficiência muito grande na minha administração, e aí eu consigo não explorar o meu cliente, eu consigo cobrar taxas justas. Então, sem inovação é impossível, e a provocação que eu deixo é, a gente precisa de gente feliz, que sem gente feliz, ninguém inova.
E aí eu queria agora passar a palavra para a Bel, né? E eu até falei um pouquinho no início, eu acho que agora ela vai poder explicar melhor ainda. Aqui na MJV, quando a gente assumiu esse compromisso, né, de contribuir para a sustentabilidade, né, eu acho que eu vejo muito dessa forma, sabe? Quando a gente olha para empresas que têm um olhar sustentável, eu acho que é isso, empresas se unindo para criar um mundo mais sustentável. Colaboração é a chave, eu acho que é esse o nome. E você falou muito bem quando você disse que, eu não estou falando de lucro, né? Eu estou falando de melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que a sustentabilidade está muito voltada para isso. E a forma como a gente tem feito aqui no MJV também é bem curioso. A gente tem um propósito, né, de criar produtos e serviços mais sustentáveis. Eu queria ouvir um pouquinho da Bel. Quais são os desafios que você tem observado, né, nesse mercado, de empresas de diferentes segmentos, né? E aí falando um pouquinho também sobre o Circula, se você quiser falar um pouquinho também, deixar você contar um pouquinho pra gente.
Queria só comentar, a Vieira falou de pessoas felizes, eu já vi um sorriso na hora, assim, tipo, tenho que ficar de sorriso. Mas me lembrei daquela frase do Einstein, né, que fala que é loucura a gente querer resultado diferente fazendo as coisas sempre da mesma maneira, né? Mais ou menos assim, né, a frase. Mas isso para mim tem total a ver com inovação, né, e com transformação que a gente quer gerar, né? Seja a nível de produto, seja a nível de serviço, né, seja em prol do meio ambiente, das pessoas. Então acho que quando a gente está falando de cooperativismo, quando a gente está falando de solução de tecnologia, né, principalmente para o agro, a gente está falando disso, né, de inovação para sustentabilidade. E em alguns setores, né, enfim, é mais às vezes desafiador ou mais difícil pela própria natureza, né, da atividade. Então, quando uma empresa como a DSM, né, decide que vamos, né, walk the talk, vamos fazer a diferença, vamos investir em produtos assim, cara, isso é um movimento grande, né, porque a gente tem que cuidar do nosso jardim, digamos assim, né, porque se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar pequeno, cuidar do nosso jardim. E aí, assim, cara, meu jardim é pequeno, né, eu e Isabel, mas o jardim da MJV já é um pouquinho maior. Aí tem também o jardim, né, ali da Sicoob, tem o jardim da DSM. Cara, essas empresas têm jardins imensos, né? Então, assim, se elas conseguem cuidar do seu jardim, a gente está conseguindo fazer a diferença, né? Partindo das pessoas que estão ali dentro, né? Indo para um universo de organizações e, assim, né, expandindo esses níveis de atuação e de consciência, né? Então, o que eu vejo, assim, né, quando, relacionado a sua pergunta ali, Kleber, de desafios, né? E principalmente porque eu venho tendo muitas conversas assim também com clientes ou potenciais clientes, né? Para ouvir os desafios deles relacionados à sustentabilidade. E as empresas que a MJV lida, né, são empresas muito grandes, assim. O que eu vejo é que a nível de indústria, um grande desafio vem sendo o pensamento circular, né? Então você conseguir mudar a lógica de produção e de consumo ali, né? Saindo de uma lógica linear, né? De extração, produção, consumo, descarte, para uma lógica circular, né, em que você tentar ao máximo reter o valor, né, daquela matéria-prima, de tudo que está ali dentro daquele processo industrial. Em empresas de serviço, eu vejo que o que mais vem acontecendo são iniciativas, né, de produtos e serviços relacionados a aspectos sociais, né? E aí você fala de inclusão produtiva, você fala de aumentar, né, a capacidade ali, de geração de renda, né, esse exemplo que o Vieira trouxe ali, né, do quanto eles economizaram, né, usando os produtos, enfim, isso é um mega impacto social, né, para aquele grupo ali. E no geral, assim, unanimidade é a questão da transparência, de mensuração de impacto, né, e aí aqui eu vejo a tecnologia como uma grande aliada, né, como que você pode usar dados e informação para conseguir dar uma informação cada vez mais precisa do seu impacto, como você está fazendo. Isso que o Vieira falou, né, de você não nivelar uma empresa que está ali, né, tendo práticas super alinhadas, né, com parâmetros de sustentabilidade, com um outro que talvez não, né, e que está reduzindo aquela média ali. Então essa questão da transparência chega para todos, né, e quem não conseguir se posicionar e dar essa visibilidade, eu ouso dizer que vai perder espaço. E aí muito em linha com o que o Vieira também falou, né, do consumidor tá escolhendo. Então, assim, cara, se você não der transparência de como você tá fazendo as coisas, vamos escolher outro que dá, entendeu? Vamos ver quem tá fazendo melhor, né, digamos assim. E aí, enfim, esse é um processo que chegou para todos, né, e não só a nível de seguir regulamentação, mas a nível de propósito mesmo, né, de entender como que eu ressignifico o meu negócio. E aí, na MJV, a gente está nessa jornada, né, sustentabilidade não é agora eu sou sustentável, entendo que é uma jornada, né, que tem um início, meio e constante, circular também, né, quando você acha que você está num patamar legal, daí vem novos desafios, enfim, é um ciclo adaptativo ali, de constante evolução. A gente está nessa jornada também na MJV, né, e acho que, assim, em termos de aprendizado aqui dentro que a gente tem, a gente já entendeu que é um movimento cross, né, que não tem como a gente aqui no núcleo de sustentabilidade querer carregar o tema sustentabilidade dentro da empresa. Então, assim, o marketing é um mega parceiro nosso, e em todas as outras áreas a gente vê que a gente tem que articular sempre também para conseguir fazer a coisa acontecer e para inspirar, né, uma cultura. Sustentabilidade virou um pilar dentro da MJV, né, nos últimos anos, e é um trabalho, assim, incansável de fazer com que cada colaborador absorva isso, né, e consiga levar isso para o dia a dia. É um trabalho de literacia muito grande que a gente faz. A gente desenhou nossa estratégia também ouvindo, né, não só a camada executiva da MJV, mas também os próprios colaboradores, né, partindo do entendimento deles de que é sustentabilidade, como eles enxergam isso no MJV, quais ODSs que eles acham, né, que a gente tem conexão, ou que eles se sentem, né, capazes de colaborar e de evoluir. Então foi um processo muito bacana de escuta, assim, né, e de mapeamento interno mesmo, né, diagnóstico nosso, para saber o que faz sentido para o colaborador também, né, para não ser... Concordo que quando a gente fala de uma transformação sustentável, ela tem que partir, né, da iniciativa dos executivos, né, dos sócios, e enfim, nesse sentido ela é top-down, mas ela é alimentada, né, bottom-up. E assim que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. E cientes, né, de que esse movimento de dentro para fora, também de fora para dentro, né, que é o walk the talk, a gente vem pensando, né, algumas coisas internas que a gente vem fazendo e também externas, como é o caso do Circula, né, que o Kleber estava comentando. Que é uma causa que a MJV abraçou, né, que é a questão do destino correto de equipamentos eletroeletrônicos, que é um problema colossal, assim, cada brasileiro, só para vocês terem uma ideia, gera em torno de 10 quilos de lixo, né, por ano, de lixo eletrônico, né, resíduo eletrônico. Então, pensa, né, quantos habitantes temos, e aí vai fazendo a conta aí. Eu não sou muito boa nas matemáticas, não vou usar fazer conta ao vivo, mas aí vocês vão fazendo. Enfim, aí a gente está lançando, né, esse novo serviço, é uma spin-off, startup, um novo negócio, né, que a MJV criou, relacionado a como a gente consegue gerar nas pessoas o hábito de descartar corretamente, né, seus equipamentos elétricos eletroeletrônico. E aí eu acho que o diferencial aqui é esse, né? A gente conseguir gerar o hábito, fazer a pessoa entender que tem lugar para aquele eletrônico ali que está parado no fundo da gaveta, e ser referência não em reciclagem, né? Que a gente vê que é muito a abordagem da maioria das cooperativas, empresas, né? E até catadores, né? Autônomos que fazem esse trabalho, mas em sim em circularidade. Quando a gente conseguir fazer uma triagem, avaliar aquele equipamento e ver qual é o melhor destino para ele, né? Talvez seja uma doação, talvez seja um reparo, ou talvez, né, tenha que ser a reciclagem, mas enfim, entendendo a melhor forma de reter o valor, né, daquele equipamento que a gente está lidando. Acho que é isso, assim. É um outro exemplo que eu gosto muito de falar também, é um projeto que a gente fez em parceria com uma organização internacional, sem fins lucrativos, né, que atua na Amazônia, e que a gente fez uma imersão, né, a gente mapeou a cadeia extrativista do açaí, e aí a gente estava vendo como usar dados, né, e tecnologia para ajudar e melhorar a qualidade de vida do processo ali das comunidades ribeirinhas, né, extrativistas. Eu digo que cada mergulho é um novo universo de, né, possibilidade. Então a gente resolveu mergulhar em circularidade, cara, agora estamos descobrindo, né, toda essa questão do eletroeletrônico. Mergulhamos na cadeia extrativista, agora a gente está, assim, encantado com esse universo de Amazônia e todas as possibilidades que a gente tem ali dentro, né? Então é mais alguma coisa aí que vem pela frente também de novidade na MJV. E é isso, assim, acho que falei um monte aqui. Fiquei por último, fui fazendo conexão, me veio tudo que vem em mente do que os dois falaram, fui falando um monte.
Não, mas é isso, a ideia é essa mesmo. Acho que não tem certo e errado, a ideia é a gente poder trocar essa experiência aqui. A gente está já quase no final do episódio, mas antes eu queria entender com vocês, né, o que vocês podem deixar, na verdade, para quem está nos ouvindo e assistindo, né, o que as empresas podem buscar, né, de caminhos, né, digamos assim, quais os caminhos que elas podem percorrer para exercer um desenvolvimento mais sustentável, né? A gente deu alguns exemplos aqui do que a DSM tem feito, COCRE, MJV, mas o que vocês entendem, se a gente fosse definir, é até difícil encapsular, né, isso. O que seria um bom caminho para as empresas que querem começar a adotar um caminho mais sustentável?
Bom, eu vou me permitir começar, porque eu vou voltar um pouquinho no conceito de sustentabilidade, Kleber, para contar uma prática que a gente está focando muito nos últimos anos aqui, que é da inovação. A gente acredita que a sustentabilidade se alcança através da inovação. Para a gente alcançar a inovação, o que a gente tem percebido nos últimos anos aqui? Não se inova sem gente feliz. Gente triste, no máximo, faz boas músicas sertanejas, a gente brinca aqui, né? Que os sertanejos conseguem ter aquelas letras bem melancólicas e tudo mais. Inovação com gente triste é assim. Então a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar da saúde mental das pessoas. E aí eu estou falando como representante de uma instituição financeira em que recentemente a gente viu um dado que 15% dos afastamentos por depressão e ansiedade no Brasil vem de instituições financeiras. Então a gente nos últimos anos resolveu abraçar essa causa. Se é através da inovação que a gente alcança sustentabilidade, gente triste não vai inovar. Então, a gente resolveu apostar de verdade na felicidade das pessoas, porque são elas que vão conseguir inovar para nos tirar dessa situação. E a gente já teve aqui várias certificações Great Place to Work, somos a quarta cooperativa melhor para se trabalhar no Brasil, o que atesta que estamos tendo resultado e a inovação tem aparecido. Agora, a gente vai começar um projeto aqui e ele vai dar um passo além. Nós vamos trazer psicanalistas para dentro da empresa, psicólogos para dentro da empresa, para falar com a liderança sobre traumas de infância, como que você consegue se autoconhecer para cuidar melhor das pessoas. Então, vão ser como se fossem terapias em grupo gigantes, bem grandes, em uma vez por mês, onde a gente vai falar com o líder sobre felicidade, autoconhecimento, ansiedade, depressão, inteligência emocional. Todo mês a nossa liderança vai parar para falar sobre isso, porque a gente acredita que com isso a inovação vai ser muito impulsionada. Vou deixar um pensamento que eu já tinha falado aqui, mas me sinto na necessidade de repetir. A crise ambiental e existencial que nós nos encontramos hoje é fruto da ganância e do ego humano. Quanto mais a gente quer só pra gente, pra preencher um vazio existencial ou de falta de alegria, qualquer coisa desse tipo, mais a gente vai querer um pedacinho do planeta, cada um pra si. Se a gente trabalhar o autoconhecimento, se a gente trabalhar propósito, se a gente trabalhar a saúde mental, a gente acredita que a gente consegue inovar e deixar um mundo cada vez melhor.
Eu ia falar algo bem semelhante ao que você falou, que é de primeiro a gente precisa olhar para dentro, né, para depois olhar para fora. E isso em diferentes instâncias, né? Então, quando a gente fala de uma empresa passando por um processo de transformação sustentável, primeiro ela tem que olhar para dentro, né, para entender quem ela é, como ela quer se posicionar com relação a isso, depois olhar para fora. E empresas são feitas de pessoas, né? Então o movimento é o mesmo, de você primeiro olhar para dentro, entender, né, o que que te move, o que que, né, quem faz você ser quem você é, para então você conseguir fazer a diferença, né, no seu meio social e depois, né, no planeta.
Não quero destoar, né, acho que essa parte de pessoas é importante, que dentro da DSM a gente tem bastante coisa, assim, relacionada a gente, né, a medição, análise, movimentos para isso, né, KPIs bem definidos, né, grupos de inclusão e diversidade e tudo mais, que é super importante mesmo, mas o que eu gosto muito é da promessa da DSM para o mercado, né, a DSM embaixo do logo dela vem escrito Bright Science, Brighter Living, então o que ela quer dizer é que se você tiver uma ciência brilhante, pensar fora da caixa, pensar de uma forma a impactar o mundo, você pode ter uma vida mais brilhante, você pode ter um mundo melhor para todo mundo, né? E isso é possível. Então, a gente tem, além do Sustel, a gente tem, por exemplo, um produto recém-lançado para bovinocultura, né, de corte de leite, que é um produto que ele não melhora em nada a performance do animal. Porque muita gente, né, muitos clientes que a gente tem buscam os nossos produtos para melhorar alguma coisa, produzir com menos comida soja, produzir mais isso, mais aquilo. Esse produto novo, ele simplesmente impacta na redução da produção de metano pela vaca e pelo boi. Ele não melhora em nada. A produção não vai produzir mais leite, não vai produzir mais carne, mas ele impacta diretamente no metano. Então ele permite que a produção dessas proteínas, o leite é a proteína mais consumida no mundo, e a gente tem que lembrar que ele é produzido, inclusive, por pequenos produtores, então ele é responsável pelo desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões do mundo. E a adoção de uma tecnologia como essa, então disponibilizar uma tecnologia como essa, a gente começa a permitir que esses produtores tenham orgulho do que façam, então eles começam a perceber que o que eles fazem não está prejudicando o planeta, mas sim está podendo ser feito de uma forma a contribuir com a nutrição, sem colocar peso na sustentabilidade e na sobrevivência do planeta. Então, esse Bright Science, Brighter Living, também acho que é uma coisa super importante para a gente sempre lembrar quando pensa no mundo sustentável. Tem que pensar anos na frente. Esse produto demorou anos para estar saindo hoje no mercado, lançado esse ano, mas são anos de pesquisa. Pessoas que começaram a pesquisar isso já não estão mais com a gente, mas com certeza gerações futuras vão poder se beneficiar disso, né? Dessa produção mais sustentável. É pensar lá na frente. Por isso que a agenda da ONU vê 2050, 2040, 2030. São coisas que a gente mexe um pouquinho aqui, mas lá na frente faz toda a diferença.
Estamos próximos do fim, né? Estamos aí com cerca de 40 minutos de episódio. E para fechar, eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Talvez uma pergunta um pouco sensível até, né? Eu não sei nem o quão possível é de você medir, né, a sustentabilidade, né, as iniciativas sustentáveis. Então, mas como que vocês enxergam isso? Como que vocês fazem para tentar entender quais são as métricas que balizam se a empresa ela é mais sustentável ou menos sustentável, para onde ela está caminhando, se ela está no caminho certo, se ela está no caminho correto? Quais são os KPIs, né? Quais são os indicadores que mostram que a empresa ela tá caminhando com as suas iniciativas sustentáveis? Vocês têm algo que possam dizer sobre isso? Eu não sei nem se é possível, se existe algo bem definido, né? Não é tipo um acesso a um site que você mede por sessão, sabe? Então, imagino que sejam coisas bem mais complexas.
É, acho que é o grande desafio, né, Kleber, das empresas hoje. Porque, assim, dizer que é importante, dizer que vai impactar o negócio daqui para frente, acho que o profissional de sustentabilidade, ele consegue fazer isso muito bem, essa defesa muito bem. Agora, defender para o seu CEO que tem dado resultado e medir esse resultado tem sido um grande desafio. Eu acho que vai variar muito de negócio para negócio, né? Tem empresa que vai medir a emissão de CO2, tem empresa que vai medir o impacto social de programas de educação. Aqui na Cocre, posso dizer o que a gente tem feito. Medido esse impacto social com alguns projetos sociais. Então, no último ano, a gente conseguiu impactar 15 mil pessoas. E aí a gente mede no detalhe os projetos que a gente tem, por exemplo, para empreendedor. Qual foi o impacto que teve no negócio daquela pessoa? Quanto cresceu o negócio daquela pessoa? E se cresceu o negócio dela, ele passou a fazer mais negócio com a gente também, e aí vira um ciclo realmente de sustentabilidade. E uma outra métrica que a gente usa bastante é essa que eu acabei de dizer para vocês, sobre o balanço social. O quanto nós temos deixado de cobrar desse cooperado, porque nosso negócio ele mexe com recurso financeiro, o quanto nós temos deixado de cobrar desse nosso cooperado, desse nosso associado, para que ele possa usar esse dinheiro para fazer mais negócio, para fazer o negócio crescer. Então, o quanto a gente tem deixado de cobrar, que é esse balanço social, é uma métrica que a gente utiliza. E a gente tem um termo aqui que a gente chama de sobras, que seria o cashback no mercado, né? Nas cooperativas a gente chama de sobras, que é tudo aquilo que a gente gerou de riqueza, a gente tem que devolver para o nosso associado. Pagamos as contas, a gente devolve para o nosso associado. Fechamos o balanço, pagamos todas as contas, o que alguns chamam de lucro, outros chamam de cashback, para o associado a gente chama de sobras. Nos últimos 4 anos a gente distribuiu mais de 50 milhões para o nosso associado, só por ele ter conta e fazer negócios com a gente. Então, são métricas que a gente olha e diz: estamos gerando cada vez mais cashback? Estamos no caminho certo, porque isso vai impactar a comunidade. Estamos cobrando cada vez menos, nosso balanço social está crescendo? Estamos no caminho certo, estamos sendo mais sustentáveis. Mas eu entendo que isso varia de negócio para negócio.
Assim, escopo 1 e 2, Kleber, eu acho que principalmente assim, falando do nosso negócio da SEMI, que é indústria, e para os clientes que a gente olha também, né, que são indústrias, já existem muitas métricas, né? Água, emissões, consumo de energia, né, renovável ou não. O desafio que a gente está trazendo solução com o Sustel é exatamente medir o escopo 3, que é aquilo que não está na mão direta, né, que é aquilo que está no fornecedor, que é aquilo que está antes da cadeia de produção. Então, hoje a gente consegue, de forma científica, com métrica, afirmar para o mundo que a gente vai trabalhar e vai poder medir esse trabalho de redução de 30% na emissão de metano na produção de leite. A gente não produz leite, a gente vende para quem produz. A gente vai trabalhar junto com esses produtores que têm se mostrado muito interessados e bastante motivados a isso, a reduzir essa emissão de metano, sem ganhar um litro de leite, já de cara, mas preocupados com esse mundo que está sendo deixado. Então, esse movimento que a gente vê, né, genuíno de querer sustentabilidade, ele existe em todos os lugares, né? Graças a Deus, as pessoas são muito mais boas do que ruins. Então, as pessoas não querem praticar algo que não seja bom para o todo, né? O Vieira colocou um pouco de ganância ou de ego, mas a grande maioria das pessoas, se ela tem a oportunidade de fazer algo bom, ela vai se dispor a fazer, ela vai ter essa vontade, né, de ser guiada por isso, né? Então eu acredito que sim, é possível medir, a gente tem ferramenta para isso, e se a gente sair dessa parte industrial, a gente tem também KPIs relacionados a mulheres em posição de C-level, né, de liderança. A gente tem inclusão e diversidade, consegue medir isso. Pessoas gostando de trabalhar na empresa e podendo se sentir motivadas e respeitadas. Então, é possível, sim. Eu acho que é um desafio, às vezes, quando a gente olha, né? Não é muito objetivo, como você falou, né? Acessos a um site, cliques aqui, cliques ali. Mas é possível, sim, existem bastante ferramentas e oportunidades e são imprescindíveis. Você não melhora se você não medir. Você só faz gestão e melhoria daquilo que você é médico. Esse é o, vamos falar assim, é o que faz a gente ir para frente. Né?
É, acho que só complementando e concordando também com o que os dois já falaram, não é nem que é uma questão sensível, assim, é uma questão, a partir de agora, indispensável, eu acho, sabe? E um dos pontos assim, que faz isso ser um desafio, né, e como abordar isso, é porque não existe um padrão universal, né? E se você olha para uma empresa, né, uma indústria, uma empresa de serviço, são atividades muito diferentes, né? E você não pode ter o mesmo critério de medição, né, de impacto. Uma vai estar muito focada em questões de água, a outra vai estar, né, focada em questões de impacto social, impacto numa comunidade, enfim. E o desafio eu acho que ele ser um desafio grande, porque muitas vezes o que acontece é que cada um pega ali as métricas que lhe são convenientes, entendeu? Ou muito pela natureza do negócio, ou porque é o que é mais fácil, né, para aquela empresa, assim. Não sei julgar se isso é bom ou ruim, tá? Se está certo ou errado, assim. Não quero fazer juízo de ninguém, assim, do mercado de maneira geral, né? Acho que a questão da sigla ESG, ela veio forte porque ela força todo mundo a olhar para todos os aspectos, né? Ah, você não vai poder olhar só ali para a questão do ambiental porque você, né, porque a sua atividade, né, gera mais impacto aqui, ou você não vai poder olhar só para o social porque, né, a atividade da sua empresa olha mais para cá. Você vai ter que olhar, né, como o Miranda estava falando, para questões de equidade, de diversidade, de inclusão e assim por diante. Então, acho que isso trouxe à tona a questão de fazer de forma íntegra, né, a sustentabilidade. E que vai na linha do que Vieira comentou lá no início, né, de que quem não está fazendo de forma correta, né, quem está no greenwash não demora a cair, sabe? Porque isso é indispensável assim, para o futuro.
É isso, e eu entendo também que é um processo evolucionário e que a cada dia que passa a gente dá pequenos passos e às vezes a gente caminha um pouco mais, dá um passo maior, depois um passo menor, mas o importante é que a gente está caminhando para frente, né? E sim, eu tiro até pelo nosso lado aqui mesmo, né? A gente gravou na primeira temporada, a gente também teve um episódio sobre sustentabilidade. E hoje, praticamente um ano depois, a gente está num outro momento, sabe? A gente também já caminhou, né? Então, eu entendo que as empresas, elas também estão nesse passo. As minhas perspectivas, né? E aí, falando por mim, eu vejo que as perspectivas, elas são boas. Eu acho que as empresas, elas estão cada vez mais conscientes disso e que o futuro, ele tende a ser... O impacto disso no futuro tende a ser menor, porque a gente está começando a olhar cada vez mais para isso.
Sim, e assim, não me leva mal, não dá para todo mundo abraçar tudo, tá? E eu prefiro que a gente tenha um objetivo e faça aquele, né, uma meta e faça aquilo ali muito bem feito, do que se comprometa com, né, Deus e o mundo e não consiga entregar. Sim. E fazer nada, né, nesse ponto. O que eu quis trazer é mais a questão, né, voltando na transparência, né, dessas métricas, de como você faz isso, né, de se comprometer com uma coisa e seguir firme naquilo dali.
Perfeito.
Só colocando mais uma coisa, assim, quando a gente fala da questão do lucro, né, que me lembrei bem agora, a gente não é contra o lucro. O lucro, ele só não pode ser o objetivo. Lucro é premissa. Tem que existir para que o negócio exista. Mas o objetivo, o propósito de uma organização, de um negócio, tem que ser muito além do lucro. O lucro faz parte do negócio. O propósito está acima do negócio.
O lucro é a consequência, né? Vai acontecer. Ele vai acontecer. Bom, então acho que é isso. Estamos aqui nos nossos minutos finais. Eu queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês por aceitar nosso convite, por contribuir, né, cada vez mais aí com a nossa audiência. Eu tenho certeza que o papo foi muito proveitoso para quem está nos acompanhando. Eu tenho certeza que deu para virar uma chavinha na mente de todo mundo aí. Sustentabilidade é uma necessidade, não mais algo, né, é necessário. Então, mais uma vez, quero parabenizar cada um de vocês pelo trabalho que vocês têm feito nas suas empresas, que têm contribuído cada vez mais para o mundo, cada vez melhor. Então fica aqui o meu agradecimento, não só à figura de vocês, mas também ao Cicobi Cocreia, DSM, né, e a MJV também, por estarem aqui representados e contribuindo com as experiências de vocês, com as ações de vocês. E a gente precisa de mais práticas como essa para que o mundo se torne cada vez melhor. Obrigado, Francisco, por ter topado. Sempre um prazer. Volte sempre que quiser.
Estou à disposição. Sempre que quiser, estamos aqui. Tem muita coisa.
Dinheiro, tem
muitos
amigos
aqui para ajudar.
Tá ótimo. Perfeito. A DSM é grande parceira nossa aí da MJV também. Então a gente está sempre junto. Vieira, mais uma vez, obrigado por voltar aqui para contribuir mais e mais com a gente. E as portas estão sempre abertas para você. Obrigado.
Obrigado, gente. Conta comigo. Foi um prazer enorme estar com vocês.
E Bel
obrigada.
Também.
Obrigada. Obrigada. Capaz, não precisa nem falar. Tô sempre aí. Querendo mais um, só chamar.
E obrigado também à equipe visual de Libras também por estar com a gente aqui nesse episódio. Né? Contribuindo aí cada vez mais para a diversidade e inclusão. E para vocês que estão aqui nos ouvindo até agora, acompanhe o trabalho que essas feras têm feito nas suas empresas, acompanhe a DSM, a Cocre, a MJV, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Obrigado, semana que vem tem um outro episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.